Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? 26ª semana, eu acho que eu vou dar um break nesse tema, nessa série, e o ano que vem vamos falar algumas outras coisas, mas poderemos retomar isso depois, se Deus assim permitir. Nesta noite, eu queria falar no Salmo 139, dar ênfase sobre o pensamento que está lá, e um tema para esta noite é que eu confie na onisciência, onipresença e na onipotência divina. Parece aula de seminário, mas não é. Mas é que nós não vamos ler o texto bíblico agora, porque nós vamos ler durante, senão teríamos que lê-lo duas vezes. Nós estamos terminando um ano, no caso 2019, e estamos ingressando em 2020. Aí eu faço uma pergunta: o que você espera de Deus para o próximo ano? É o que muitas pessoas, é a pergunta que muitas pessoas fazem no fim do ano e no início de um novo ano. Algumas igrejas, com todo respeito, eles têm aquelas reuniões da virada, né? Então, algumas pessoas falam, alguns pastores até falam: o que você espera que Deus faça na sua vida este ano? Ou não é assim? Eu já participei de várias reuniões. Peça a Deus alguma coisa, peça a Deus que Ele vai fazer, ou não é assim? Essa é a pergunta que é feita em muitos lugares. E na verdade, senhora? Faz uma lista, isso mesmo, uma lista de perguntas, apresenta perante Deus, como se Deus não soubesse ler. Não é isso? Escreve para Deus alguma coisa. Deus inventou a linguagem, Ele sabe ler qualquer idioma, né? E tem mais, nós não precisamos nem falar, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Então, você vê os absurdos a que nós chegamos. Escreve uma coisa e apresenta para Deus, né? Pega uma foto, mostra para Deus quem é. Não é isso? Nós estamos zombando, às vezes, dos atributos de Deus. É uma zombaria, é uma falta de senso, de sobriedade doutrinária. Muito bem. Agora, muitas pessoas, quando chegam no fim do ano, começam a dizer assim: o que eu posso esperar de Deus? No que eles estão pensando? Se não em sucesso, conforto e prosperidade financeira. Não é isso? Então, no fim do ano, tem muitas reuniões nas igrejas que são feitas justamente para que o povo se reúna a fim de orarem para alcançar sucesso, conforto e prosperidade financeira. Agora, eu pergunto: o que nós podemos esperar de Deus? Se você não sabe o que esperar de Deus, você está em um problema muito sério. Porque a Bíblia já nos mostra o que nós temos que esperar dele. Tudo que nós temos que esperar dele está escrito aqui. Então, eu já sei o que eu posso esperar de Deus. O problema não é o que eu posso esperar dele. O problema é o que ele espera de mim. Deus, ele não muda, ele sempre é. Ele é estável, nele não há mudança de variação. E, doutrinariamente, tudo que ele diz, tá? O seu ensinamento, a sua pessoa, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que eu espero de Deus hoje é o que ele fez já no passado. E é o que ele fará no futuro. Então, eu tenho que entender que Deus, o que ele realizou no passado é maravilhoso, eu aprendo com aqueles exemplos, ele realiza coisas no presente, eu aprendo, e eu sei o que ele realizará no futuro, porque ele já nos ensinou tudo o que vai acontecer. Mas quando pessoas começam a pedir com muita intensidade essas questões de sucesso, conforto, prosperidade. Na verdade, eles tentam impor sobre Deus alguma coisa. Qual é a atitude que eles estão tomando? Eles estão se portando como deuses sobre Deus. Quem é? Na Bíblia está escrito que nós não podemos dar conselhos àquele que molda o vaso. Não é isso? O apóstolo Paulo também diz que nós não podemos nos tornar conselheiros de Deus. Então, muitas vezes, em nossas orações, nós nos perdemos. Desculpe. Nós começamos a orar dizendo: Deus, tu sabes o que é melhor, o Senhor pode fazer isso em nome de Jesus, eu amarro, eu elimino, eu expulso. Como é que você pode dizer eu expulso, eu amarro, eu elimino, se Deus não quer expulsar, nem amarrar, nem eliminar? Quem é que tem esta certeza? Isso que nós vamos ver nesta noite. Vamos dar uma olhada nessas coisas. Certa vez, Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. E ele deu um roteiro de oração que nós denominamos como o quê? Como o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração, gente. Há muitos cristãos que todos os dias ficam lá: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos devedores, não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal todo mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí alguns até chegam dizendo assim: ai, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu começo hoje mesmo a orar 15 Pai Nossos por dia. Como se isso agradasse a Deus. O Pai Nosso não é uma oração. O Pai Nosso é um roteiro das coisas que você precisa na sua vida para ser um cristão verdadeiro. São coisas que você precisa pedir. Vamos ver, vamos dar só uma olhadinha. Vamos lá, será que a gente consegue citar o Pai Nosso? Vamos lá. Pai, a primeira coisa que o cristão tem que ter é Deus como Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então, eu tenho Deus no lugar de habitação, eu tenho uma noção onde Deus habita, onde é o seu lugar de habitação. Então, se Deus habita nos céus, é para lá que eu quero ir um dia. Mas agora, eu estou vivo. Então, eu quero servir a este Pai que está no céu, que tudo vê. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O santificado, Deus é puro, ele vive para realizar suas obras, ele não vai mudar, ele é dedicado ao que ele falou. Santificado seja o teu nome, e então? Venha a nós o teu reino, isto é, Senhor, traga o céu até nós. Não é um reino físico, é um reino espiritual. O reino físico ainda vai se instalar depois que aparecer, vocês que já leram a Bíblia, o anticristo, que é o líder político mundial que vai instalar um governo global neste mundo. Então, venha a nós o teu reino, isto é, Senhor, vem dirigir nossas vidas, venha governar nossas vidas, venha nos guiar. Venha nos dizer o que precisamos fazer, porque nós somos teus súditos, teus servos, teus escravos. Então, o que mais? Seja feita a tua vontade, onde? Assim na terra como no céu. Então, nós existimos para fazer a vontade de Deus na terra. Nós queremos fazer a vontade de Deus na terra do mesmo modo que ela é feita no céu. No céu passa água benta lá? No céu vende óleo? Com todo respeito, eu tenho que dizer isso com tristeza, mas digo, toalha, perfume da glória, a meia que você pisa Satanás, chave, incrível, um monte de coisa. Então, a obra de Deus tem que ser feita na terra como ela é feita no céu, pela autoridade de Deus, entende? Isso é uma coisa que exige um estudo mais profundo, mas só assim, um preâmbulo, só um toque. E que mais? Falou em comida, a Marlene foi a primeira a falar, hein, Marlene? Então, vamos lá. Pão nosso de cada dia nos dá aí hoje. Jesus não falou de você pedir um montão de alimento, você pedir um futuro cheio. Cada um, sabe, você vai estudar, você vai se preparar, você vai trabalhar e Deus vai conduzir sua vida, tá? Quanto mais você se prepare, mais você se dedica, você pode ter mais ou não. Vai depender do seu esforço, da sua habilidade, da sua competência, de você saber aproveitar as oportunidades, tá? Mas o que Jesus está dizendo aqui é que tudo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus é o alimento diário. Você não tem que se preocupar com amanhã, é hoje, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E então, perdoa as nossas ofensas, isto é, Senhor, resgata-nos, dá-nos o perdão, por favor, perdoa os nossos pecados, nós não queremos te ofender, tá? Mas ofendemos, e que mais? Assim como temos perdoado os nossos ofensores, certo? Então, é uma prática cristã a do perdão. Perdão não é uma coisa que você dá e esquece. Você não esquece do mal que a pessoa lhe fez. No entanto, você convive com esta pessoa, você dá a ela, da mesma forma que Deus te deu, a graça do seu convívio cristão. Tá? Deus, ele diz, eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Mas você nota na Bíblia que muitas vezes ele diz assim, vocês viram o que vocês fizeram no passado? Deus muitas vezes, ele mostra os erros do passado. Mas ele não usa os erros do passado para ficar instigando, culpando, fazendo pressão em nossas mentes. É isso que ele está dizendo. Está entendendo? Porque muitas pessoas, quando começa uma discussão, aí começa assim, mas você viu ontem o que você fez? E você anteontem? E você anteontem? Então não tem fim a coisa. Certo? Então não se resolve. Quando nós somos perdoados por Deus, significa que Deus nos deu o quê? A sua graça, a sua companhia, os seus recursos. Ele está disposto a nos ajudar a sermos novas pessoas, novas criaturas, para vivermos para a sua glória, para a sua grandeza, para ajudar muitas pessoas nesta vida. Muito bem. Da mesma forma, quando nós perdoamos alguém, nós estamos dando à pessoa a graça, da mesma maneira que Deus nos dá. E então, não nos deixes cair em tentação. Ora, mas Deus não dá liberdade para o diabo agir? Dá, mas a tentação, ela pode vir do diabo também, mas na maioria das vezes ela vem de onde? De dentro de nós. Porque a tentação, ela não tem origem no diabo. A tentação tem origem dentro de nós. Nós somos maus. Nós temos uma natureza humana fragilizada hoje, craqueada. Ela está... Não é cheia do craque. Ela está quebrada. Ela está desmontada. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E hoje nós estamos afastados dessa originalidade, desse quadro, dessa pintura. Então o que acontece? Não nos deixes cair em tentação, isto é, Senhor, ajuda-nos a não seguirmos as nossas paixões internas, os nossos desejos pessoais, porque são perigosos, eles nos afastam de ti. E o que diz depois? ó, mas livrai-nos do mal. Por quê? O mal fica ali de, como falava a molecada antigamente, fica de butuca, fica de olho, tá? É aí que aparece o mal. Quando você é tentado e segue suas paixões, o diabo cria um cenário para você, cria um campo para você. Ele diz, olha que maravilha, olha o que você vai ganhar. Então você ingressa naquilo pensando que não tem problema algum, mas o resultado é o desastre, é a tragédia. Tragédia espiritual, tragédia moral, tragédia psicológica. Você vai se afundando cada vez mais. Então, a oração do Pai Nosso, percebe, é um roteiro. E depois... Não estou ouvindo nada, hein? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque, olha, o mal é poderoso. O mal cria um reino. O mal cria um governo. A malignidade é personificada numa pessoa, Satanás e seus demônios. Agora, nós cristãos declaramos, sabe, Senhor, porque nós pedimos todas essas coisas, porque nós queremos viver para a glória, pelo teu poder. Nós queremos estar no teu reino. O Senhor é grande para sempre. Tudo isto vai passar, mas a tua glória é sempre, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. Falamos tudo isso daí, 10 minutos. E alguns pastores já leram este versículo aqui. Porque em Lucas 11, 9, depois que Jesus ensinou este roteiro, ele disse, porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Lembra as versões antigas? Pedi e dar-se-vos-á. Não é isso? Então, veja lá. Pois não? Vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á. Batei. E abrir-se-vos-á. Vamos, então? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É uma linguagem complicada, hein? Não é isso? Então, é mais fácil ficar com essa aqui. Vamos lá. Vamos ler todo mundo? Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Veja só, nós temos aqui uma verdade? Temos. Aquele que pede, recebe. É uma verdade. Muito bem. Aí, nós temos outra verdade? Temos. Aquele que procura, acha. Muito bem. A porta será aberta para quem bate. Então, quem bate na porta, Deus abre. É uma verdade. No entanto, essa verdade é mais do que uma verdade, ela é uma promessa. Àquele que pede e procura e vai até a porta do reino de Deus para bater. Correto? Então, você percebe o esforço que Deus espera de alguém, tá? Para entrar no reino de Deus. Vamos iniciar o Pai Nosso de novo, só um pouquinho, vamos lá, até o ponto de eu falar para. 1, 2, 3, já. Onde está Deus? O céu é o quê? O seu reino, tá? Então, a oração, ela é um meio para você entrar onde? No reino. Correto? Mas o reino de Deus está só no céu? Não. Ele está na terra quando nós o pedimos. Claro, quando obedecemos, nós mostramos que Ele está. Mas nós pedimos que Ele venha. Vamos iniciar o Pai Nosso de novo? Vamos lá. Muito bem. Você percebe que Jesus está falando do quê? Que Deus está no céu dentro de um reino. Não é isso? Ali é o reino dele. Então nós queremos que, nós estamos tão saturados com tanta maldade, com tanta sujeira, com tanta criminalidade, com tanta malignidade, que nós queremos algo puro. Nós estamos cansados de beber água poluída. Nós queremos alguma coisa clara, pura, cristalina. Então nós queremos que o reino de Deus venha, para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Então quando Jesus disse assim, todos aqueles que pedem recebem, você não pode fugir à regra do contexto. Ele não está falando como muitos pastores usam esse versículo, dizendo assim, tudo que você pedir hoje, Deus vai fazer, porque está escrito, Ele está na obrigação de fazer. Se você pedir com fé hoje um sofá, um celular, Deus vai te dar. Escreve no papel a marca do celular que você quer, e Deus vai te dar. Mas antes você tem que entrar nessa fila e deixar para a igreja R$150. Esse é o preço que custa a oração. Você percebe onde está a malandragem? Esse texto não está dizendo que você pode pedir tudo o que quer. Esse texto está pedindo, está ensinando que você deve pedir o reino de Deus. E tudo aquilo que está no Pai Nosso, vamos chamar assim, para ficar facilitado, tudo aquilo que está no roteiro que Jesus nos ensinou. E então, ele diz, quem procura, acha. Então você tem que pedir, mas não é só pedir, você tem que ter interesse. E entender a proposta destas coisas, a razão destas coisas. Por que o reino de Deus deve estar na terra? Por que eu devo pedir perdão a Deus? Por que eu tenho que aprender a perdoar pessoas? Eu sei que vocês estão meio cansados e barriga cheia, tanto comer leitão. Mas, veja bem, ou frango, né? Então veja bem. Aí, por que que eu tenho que aprender a perdoar pessoas? Por que que eu tenho que pedir o alimento necessário para cada dia? Por que eu tenho que viver pela fé? Então, o que que acontece? Ele diz, e a porta, como ele fala aqui, e a porta será aberta para quem bate. Que porta é essa? Jesus disse o quê? Eu sou o quê? A porta. É por meio dele que você ingressa no reino de Deus. É por meio dele que você encontra a direção de Deus. Mas o que eu noto hoje é um cristianismo sem Cristo. Ninguém estuda a vida de Jesus, ninguém quer aprender sobre a vida dele. Como ele viveu para Deus? E tem mais, ele não é só um exemplo. Se você tiver Jesus apenas como um exemplo, você também não terá a capacidade de se tornar um cristão. Não basta seguir o exemplo de Jesus. Jesus tem que estar dentro de nós. Então tem mais alguma coisa nesse contexto que nós devemos pedir. E ele fala aqui, veja lá, vocês mesmos sendo maus, isto é, que não servem com fidelidade a Deus, esse é o ponto, porque quem não é fiel a Deus, pratica o mal. Porque até a bondade de alguns é má, porque é cheia de orgulho, ela visa benefícios próprios. Até vocês sendo maus, sabem dar coisas boas, ou seja, coisas úteis, saudáveis aos seus filhos. Qual é o pai que quer o mal do seu filho? São poucos, mas a maioria quer o bem, ou não é? Você sofre por causa do seu filho, você quer dar a ele bons conselhos, você quer dar a ele bons estudos, uma boa escola, boa comida, ou não é? Você se mata para que eles tenham coisas boas, ou não é verdade? Você deixa de ter para que eles tenham, ou não é assim? Isso é o usual de pais ajuizados. Você quer que eles tenham o melhor. Se Deus melhora a sua condição financeira, você dará aos seus filhos uma escola melhor. Você dará aos seus filhos sapatos e roupas melhores. E é assim que o mundo é, ora essa. Agora, se você não tem condição financeira, você, tendo um cascalhinho a mais, você vai comprar um passe. Um passe que eu digo, passe de ônibus, de trem, para que ele não precise mais ficar na fila, comprando todo dia o ticket. Então, cada um deve viver no seu patamar social econômico, contente com aquilo que Deus está fazendo. Muito bem. Quanto mais o Pai, olha lá, Jesus, ele diz que nós temos que ter Deus como Pai, lembra que eu disse há pouco? Que está onde? No céu, que é o seu reino. Dará o quê? Dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, quem pede, veja lá, quem pede, recebe. Quem procura, acha. Quem bate, Jesus abre a porta. Porque é Ele quem dá o Espírito Santo. Então, esse versículo que nós lemos há pouco, este aqui de Lucas 11, 9, não é um versículo que diz que você vai receber tudo o que quiser de Deus. Isso é um errado. Jesus, no Novo Testamento, nunca prometeu bênçãos materiais a ninguém. Não existe isso. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai encontrar isso. Não existe promessas de bênçãos materiais. Você pode criar alguma usando a imaginação, mas realisticamente não existe. Não existe promessa de Deus no Novo Testamento para este mundo. A isso você tem que recorrer ao Velho Testamento. O Velho Testamento, Deus prometia coisas materiais porque ele tinha um povo que morava em uma terra física, Israel. Mas, para os cristãos, Deus não deu nenhuma terra física. As promessas de Deus se relacionam ao nosso fortalecimento espiritual e moral para que nós possamos morar na terra que Ele preparou para nós, que está onde? No céu, isto é, no seu reino, na eternidade. É isso que Deus ensina. Agora, vamos supor, você quer ingressar numa faculdade. Você ingressa numa faculdade de direito. Por acaso Deus vai condenar você em ser um advogado? Não. Vamos supor que no meio da faculdade de direito, do curso, você tranca a matrícula e depois resolve mudar e você quer fazer engenharia. Deus vai condenar você? Não. Tem gente que diz assim, você precisa orar para saber o que Deus quer da sua vida, se você vai ser engenheiro ou advogado. Ai de você, se Deus quer que você seja advogado e você resolveu ser engenheiro. Não tem nada a ver. Você tem que procurar um caminho onde você se enquadra, onde você se completa. Você só vai descobrir estudando e conversando com pessoas. A maneira de você descobrir a trajetória da sua vida é fazendo a vontade de Deus. Você está numa faculdade, se você fizer a vontade de Deus, você vai descobrir o caminho profissional que você tem que seguir. Se você fica perguntando, você acha que eu devo ser advogado? Você acha, mãe? Você acha, pai? Quem é que tem essa resposta? Ninguém tem. E se você pedir a Deus, você também não a terá, dificilmente. Porque você se assusta tanto com a vida que você não consegue perceber. Então o que Deus nos diz? Pratique a minha palavra onde você estiver. Faça o bem aos outros, ensine-os, e você vai começar a perceber a minha voz e a minha orientação. Você ingressou no ensino fundamental, muito bem. Você tem que aprender a praticar a palavra de Deus lá. Em vez de ser levado pela conversa marota e mundana dos seus colegas de escola, pratique a palavra de Deus, pague o preço. E então você vai ver como que Deus vai orientando a sua vida. Foi me perguntado uma vez, Walter, você nunca quis ganhar muito dinheiro? Não. Duvido. Por que você duvida? Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não pregaria as coisas que eu prego. Eu pregaria o que esses caras por aí pregam. Eu não ensinaria essas coisas, porque essas coisas não chamam as pessoas sérias. Ou melhor, que não são sérias. Elas não querem a verdade, elas querem a mentira. Pessoas que não querem a verdade dificilmente permanecem nesta igreja. Então eu citei o exemplo de Jesus pregando em João 6, quando ele disse, eu sou o pão da vida, vocês têm que comer da minha carne. As pessoas foram embora. Quem ficou com ele? Seus discípulos e algumas pessoas, as demais, milhares de pessoas se aborreceram com ele e foram embora. Porque ele ensinou a verdade. Jesus jamais prendeu as pessoas a si com métodos, com estratégias, com argumentos. Ele não fazia isso. Agora, por que Deus pede que nós lhe peçamos o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo é importante em nossas vidas? Porque é Ele que nos auxilia, é Ele que nos dá a força para estarmos sempre batendo. Porque, na verdade, esses verbos que você vê aí, ó, pedir, procurar, bater, eles não aparecem desta maneira. Eles estão sempre numa ação continuada. Ele está dizendo aqui, Jesus, aqueles que estão sempre pedindo, estarão sempre recebendo. Essa é a linguagem que eu quero que você entenda. Aqueles que estiverem sempre procurando, serão aqueles que estarão sempre achando. Aqueles que estão sempre batendo, são a estes que eu estarei sempre abrindo a porta. Então não significa que você, uma vez que entrou, permanece dentro. Você se encontrará em situações em que você precisará conhecer os princípios do reino de Deus para saber como se movimentar dentro daquela situação. Entende o que eu digo? Muito bem, você resolveu um problema com o filho, mas logo você tem um problema com o outro. E descobre que a questão psicológica que você conseguiu tratar com esse não é a mesma com aquele. Não é verdade? Eles são do mesmo sangue, da mesma família, nasceram da sua barriga, do seu ventre, mas são completamente diferentes, psicologicamente falando. É um trabalhão. Ser pai, ser mãe, é um ministério difícil. Aqui mesmo, eu ensino vocês, muito bem. Aí, quando eu vou conversar individualmente com cada um, eu percebo as diferenças. As tendências que alguns têm para distorcer o que eu ensinei, tentando adaptar o ensino ao seu gênio, ao seu temperamento, à sua personalidade, quando a sua personalidade deveria se submeter à verdade, e não a verdade a você. Você não é maior que a verdade, eu não sou maior que a verdade. Então você resolveu um problema com esse seu filho, agora você tem que de novo estar batendo, procurando, ou melhor, pedindo, procurando e batendo para saber que princípios você vai usar com esse indivíduo que é seu outro filho, mas com personalidade diferente. Você superou um problema circunstancial aqui. Já não estou falando de relacionamento, mas estou falando um problema circunstancial, uma situação difícil, seja ela financeira. Você usou princípios aqui, de repente você se vê em voltas com outro problema circunstancial aqui. Que princípios você terá que usar aqui? Você tem que conhecer a palavra de Deus e o Deus a quem você serve. Então, de novo, você tem que estar pedindo, é o gerúndio, pedindo, procurando, batendo, para que Deus possa realizar na sua vida alguma coisa. Por isso que eu digo que nós não fomos criados para ensinar a Deus o que Ele deve fazer e sobre o que é melhor para cada um de nós. Eu não tenho noção do que é melhor para mim. Você não tem noção, porque você não conhece, nem eu conheço, o dia de amanhã. Por isso que eu preciso do Espírito Santo, que me ensina sobre a justiça, que me ensina sobre Deus, que me mantém forte para continuar pedindo, procurando, e batendo na porta do reino de Deus, para que eu possa aprender sobre a verdade e como eu devo agir em uma determinada situação. Por isso eu tenho que aprender a ser uma pessoa submetida, confiante, para fazer a vontade de Deus. Submetida a quem? Confiante em quem? Em Deus, para fazer sua vontade. Com temor e respeito, porque o ser humano foi criado para obedecer e temer a Deus, segundo a própria Bíblia. Se você não sabe ou já se esqueceu, Deus criou uma história para este mundo e para nós também. E Deus não muda de opinião. Tudo que Deus estabeleceu, o que Ele já falou, vai acontecer e está acontecendo. Vocês estão comigo, gente? Estão cansados já, não? É muita informação? Sim. Então, tudo que está acontecendo faz parte do que Deus já pré-determinou. Nada está fora da sua jurisdição, nada está fora do seu olhar, nada está fora do que ele já escreveu. E isso revela o quê? A sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. A história não gira em torno do que descobrimos e do que conquistamos. Ah, porque Cabral chegou aqui e descobriu o Brasil. Tá bom. Mas tá bom, vamos acreditar que foi assim. Por que o Brasil foi descoberto? Porque o Evangelho tinha que chegar aqui. O Evangelho tinha que chegar em todo mundo. Ou não é assim? Jesus disse, vão a todas as raças, a todos os povos. Às vezes Deus usa pessoas que não creem no reino de Deus e eles serão como pontes para aqueles que creem o Evangelho possa chegar aqui. Quando os franceses e os holandeses vieram no nordeste e norte do país, quem eram eles? Eles eram puritanos tentando escapar da ira religiosa que era empregada na Europa. E logo chegou uma notícia aqui, que eles não podiam permanecer aqui porque eram pessoas nocivas. E eles foram perseguidos e foram expulsos daqui e voltaram para a Europa. Muitos deles morreram em fogueiras, e, enfim, em celas, em verdadeiros calabouços, em esgotos. No entanto, ficaram raízes aqui. Deus, por meio deles, abriu a porta para o Evangelho entrar em nosso país. Sabiam disso ou não? Ou não sabiam? Muito bem. Estão sabendo agora. Então, a história gira sempre em torno do que Deus já predeterminou e em relação ao seu povo, como eu já expliquei as duas semanas atrás, ou não é? Então, se eu sei que a história gira em torno do que Deus já prescreveu e em torno da relação do seu povo, o que eu tenho que fazer? Entender o tempo em que eu estou. Hoje não é tempo de ficar mimado, não é tempo de ficar assustado. Nós estamos nos aproximando do final de uma era. Nós estamos nos aproximando do final, do final, do fim dos tempos. Nós estamos vivendo praticamente os últimos dias de uma era que está para terminar. E o final desta era será surpreendente para aquele que não procura entender o tempo em que está vivendo. Por que nós temos medo que nos faltará muitas coisas? Não precisaríamos ter medo. Deus vai suprir nossas necessidades. O final desta era será a volta de Jesus para buscar sua igreja. E ai daquele que não estiver preparado para esse momento, e que não se prepara para esse momento. Se você olhar cada momento, cada mobilização da sociedade, das tribos, das nações, dos povos, você vai ver como o Evangelho se alastra. Essa semana surgiu uma notícia de 11 cristãos decapitados pelo Estado Islâmico. Nós vivemos em um tempo onde a maldade cresce, a incredulidade cresce. E o que nós temos que fazer? É sabermos lutar contra ela, porque senão ela vai nos abraçar, nos absorver e nós vamos perder a eternidade e seremos lançados no inferno. O que você escolhe? O que você quer para a sua vida? Então, eu particularmente não fico perguntando o que eu devo esperar de Deus. Mas eu questiono o que ele espera de mim. Eu estou constantemente questionando isso. Por que eu pergunto o que Deus espera de mim? Porque eu sei que eu devo me tornar seu, S maiúsculo, relacionando-se a Deus, seu cooperador. Em um momento da história que ele escreveu. Eu não quero ser um ignorante nesse momento. Eu não quero ser uma figura desapercebida. Eu não quero ser uma vírgula colocada de modo errado em uma sentença para alterar todo o seu conteúdo, o seu significado. Eu quero ser uma pessoa importante na história de Deus. E quando eu falo de importância, eu não estou falando de me tornar famoso. Eu quero ser apenas importante. Ajudar quem eu puder, abrir os olhos a quem eu puder, dentro da história de Deus. Eu não desejo que Deus se ajuste às minhas vontades, mas que eu me ajuste à vontade dele, aos seus planos. Por que você está onde está? Você escolheu estar lá. Por exemplo, Jorge, você desejava ser o quê? Quando era pequeno, salsicha? Não. O que, que você queria ser? Cantor? Não, com essa cara aí, não ia dar. De repente, você se tornou o quê? Representante comercial. Você se sente bem? Acabou. Você queria cantar. A única coisa que você cantou foi a Linda. A sua carreira terminou aí. Agora, veja bem. Veja só, né? Você é um representante comercial. Muito bem. Deus matou você porque você não quis... Você percebeu que não quis ser cantor? Não, você foi. Deus foi encaminhando você. Hoje você está exercendo essa função e está trazendo o seu sustento e você vai aprendendo a servir a Deus. Ok? Não é? O Priscila, o que você queria ser? Atriz. Hoje você só interpreta para o ator Dario. Alexandre o Grande. Mas hoje você faz o quê? Confeitaria gourmet. Você se sente bem? Feliz? Engorda todo mundo. Veja só. Você... Outros aqui eu poderia estar perguntando, questionando. Você está exercendo uma área que você talvez nunca sonhou um dia estar nela. Ou não é? O meu sonho era ser um atleta. E fui. Eu fui jogador de futebol. Muito bem. Mas aí... eu machuquei o joelho. E na época, a medicina esportiva não era tão habilitada como é hoje. E eu chorei tanto. Eu disse, minha vida ruiu. Mas foi nesse período que eu conheci Jesus verdadeiramente. E então logo conheci mestres... que ele me deu, que me deram base para alcançar o que eu acredito, que eu pude alcançar até hoje. Percebe? Eu nunca sonhei em ser que eu sou. Primeiro que eu não conversava com ninguém, eu entrava no lugar e ficava quieto. Eu não sabia sequer ficar diante de 3, 4 pessoas, se alguém falasse assim, volta, você pode dar uma boa noite aí para a gente? Eu fugia. Agora, eu posso chegar aqui e compartilhar com vocês, porque é isso que Deus me fez. Deus fez você assim, o que você é. Muito bem. O que eu estou dizendo? Eu estou apenas dizendo que você é o que é para ser representante dele onde você está. Se você não praticar a vontade dele onde você está, Deus não vai tirar o que você tem, não é isso não. Você vai perder a graça, o reino de Deus na sua vida. Você vai continuar ganhando dinheiro. Você vai continuar vivendo. Deus não vai punir você porque você não quer ser fiel na igreja, não quer fazer a vontade dele. Não, é uma história boba essa, é uma ameaça tola essa. Se você não quer viver para Deus, Deus não vai tirar a sua casa, tirar o seu carro. Pelo contrário, você vai comprar mais 2, 3, 4, 5, você pode ter um aumento, o seu salário multiplicado, duplicado, quadruplicado, quintuplicado, sextuplicado. Não importa. Só que você não vai para o céu, você vai para o inferno. Então, eu glorifico a Deus, porque Ele já prescreveu a história. Ele ditou o que você seria, ele sabia disso. Nada que está acontecendo é surpresa para ele. Nem o seu pecado mais grave é surpresa para ele. Eu já vi gente chegando diante de Deus e diz: Pai, perdoa pelo que eu fiz. O Senhor sabia o que eu ia fazer? Não sabia. Se Deus falasse de modo audível, eu sabia já o sem vergonha que você é. Você não está me surpreendendo em nada. Sabe por que você está pedindo perdão a mim? Porque você está surpreso consigo mesmo. Porque você achou que era um bam, bam, bam. Deus não vai falar assim, né? Deus não vai falar marotamente. Você é um bam, 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 macho. Deus não vai dizer assim, mas nós falamos assim. Você pensou que era o tal, agora você está vendo que você não é nada. Você está surpreendido com a sua atitude, com as suas ações. Você está, ainda bem que você está se arrependendo. Deus é onisciente. Por que que você comparece pedindo perdão a Ele? Porque você percebe que Ele está sempre presente. Ele é real. Por que você crê que Deus perdoa? Quando você tem grande dificuldade de perdoar alguém, porque você sabe que Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Então eu acredito em Deus, eu glorifico a Deus, melhor dizendo, quando eu creio que Ele é onisciente, onipresente, onisciente, onipresente e onipotente. Não é isso? Se eu confio nesses atributos de Deus, por que eu devo me alarmar com o futuro? Se Deus já sabe o que vai acontecer amanhã, por que eu tento dizer para Ele: Pai, o mês que vem eu não vou aguentar passar sem um namorado, sem uma namorada, jamais. Esse 2020 eu tenho que emplacar. Senhor, eu quero mudar de emprego. Deus, Pai, muda, qual é o problema? Deus não está proibindo de você procurar o melhor para a sua vida. É uma bobagem essa. Senhor, qual é o emprego que eu tenho que procurar? Não sei. Vai onde você se sente bem. Só que lá, isso eu vou exigir, que você pratique a minha palavra. Você Você percebe? É um tabu que nós criamos dentro da igreja, que Deus precisa dizer que roupa que eu vou usar para ir na igreja hoje. Você está de bermuda. Que perninha feia que você tem, não? Mas tudo bem. Mas veja só. Mas vamos lá. Então veja bem. É, perninha peludinha, feinha. Então... né? Então, veja, parece um gato, né? Então, veja, ou cachorro. Né? Aí, veja bem. Antigamente, as pessoas diziam assim, ir numa igreja de bermuda era correto? Você se sente culpado de estar aqui? Assim? Então, veja, sabe, o que nós não podemos praticar são os exageros. Correto? São os excessos. Você tem que saber o que fazer, como se portar.